anos, dizer que é o mais forte, não. Usou a coerência, porque disseram assim, como é que vocês aprovam a greve 3 da tarde e 19 horas acaba a greve? Não, não acabou a greve às 19 horas. Às 19 horas apareceu a proposta e os trabalhadores remeteram à Assembleia às 8 da manhã. E a gente percebe que os itens que foram aprovados, né, a garantia de todas as conquistas dos trabalhadores da campanha salarial da CCT. Os 4.11... É 4.11 no ticket de alimentação e no salário, a partir do salário do mês de maio, foi uma conquista importante porque não retrocedeu as perdas salariais. E, para além disso, doutor Ney, o que os trabalhadores mais conquistaram foi a possibilidade e a compreensão que a doutora Ivana teve do BIP, que fica no ouvido do trabalhador. Não é para desligar esse equipamento tecnológico, a telemetria. É apenas para não zoar no ouvido desse trabalhador esse processo. E fora as outras questões, né, que não foi econômica, mas foi do ponto de vista de saúde do trabalhador. Eu queria te parabenizar, né, você, doutora Liliane, também o Ministério Público, que foi colaborativo, mas foi uma tacada de mestre que o direito trabalhista e a capacidade de negociação, né, avançou. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso.
Primeiro dizer que a greve é um instrumento de pressão, tá? Até aquele momento, até as 5 horas da tarde, né, nós não tínhamos uma posição definida ainda com relação às propostas patronais, ou se as empresas aceitariam ou não a proposta apresentada pelo tribunal. A greve foi deflagrada às 15 horas. Então, não é que, né, ela foi usada como instrumento de pressão, e esse instrumento de pressão deu resultado. Tá? Com relação ao avanço das propostas. Segundo, existem outras questões que vão ser discutidas posteriormente com relação à saúde do trabalhador e que envolve muitas coisas, inclusive essa questão dessa telemetria, né, que está sendo usada pelas empresas, e além do estresse a que o trabalhador rodoviário está submetido no dia a dia, numa cidade geograficamente ruim, né, de se dirigir, principalmente no ônibus, isso é um avanço no sentido de diminuir esse estresse. Que vai, nós vamos continuar avançando. Nós temos agora aí a nova NR1, que traz importantes considerações e direitos que deverão ser observados pela empresa, principalmente no tocante à saúde física e psicológica dos trabalhadores de uma forma geral. Eu tenho acompanhado também o Sindicato dos Vigilantes no Distrito Coletivo, que está lá instaurado, e isso também passa a ser um referencial, né, porque os trabalhadores rodoviários da Bahia, eles são referencial não só para as categorias aqui da Bahia, como também do Norte e Nordeste. Então, sempre as categorias esperam para ver o que é que vai sair do dissídio coletivo ou da negociação coletiva dos trabalhadores rodoviários. Mas eu quero dizer que nós temos que parabenizar principalmente a categoria, a direção do sindicato, você, Mota, que é diretor, Hélio, Primo, e todos os dirigentes que atuaram nesse sentido, e os próprios trabalhadores, porque é a partir da união deles, né, do esforço deles, da pressão dos rodoviários e das rodoviárias, que se consegue alcançar soluções mais benéficas para todos, porque o trabalhador individualmente não tem força, mas ele, junto com seus colegas e companheiros e companheiras, ele tem força para alcançar pelo menos aquilo que seja desejável naquele momento histórico.
É verdade, Ney. Inclusive, você falou uma coisa importante, a jurisprudência no movimento sindical. O pessoal do Nordeste inteiro estava aguardando o fechamento da campanha salarial. A partir de agora, já tem uma referência. Agora, eu queria que você deixasse uma mensagem, Ney, para os trabalhadores da Bahia, exatamente sobre os novos desafios que está por vir, porque faltam já 3 minutos para acabar o nosso programa. Doutor Ney Viana Costa
Pinto. Nós temos, Mota, grandes desafios. Os trabalhadores têm grandes desafios para recuperar os direitos que foram retirados na deforma trabalhista, que eu chamo, que não é reforma, é deforma. Então, como eu sempre disse, Mota, e volto a insistir, os trabalhadores só têm condições de avançar se estiverem unidos em torno do seu sindicato. Tá? deixe as divergências de lado e se una nos momentos estratégicos e cruciais, como a negociação coletiva, como a eleição também, né, que vai ter este ano para presidente da República e para o Congresso Nacional, senadores e deputados, porque os trabalhadores precisam estar unidos e observar aqueles que estão defendendo os seus direitos, defendendo melhores condições de vida. E essa união é importantíssima para que os trabalhadores avancem.
É verdade, doutor Ney, muito obrigado por a sua atenção com a nossa programação. Ficar de olho, inclusive, nos parlamentares que vai votar nessa proposta do fim da 6x1. E obrigado, doutor Ney, muito obrigado. Sempre os microfones aqui da Rádio FM, do grupo Excelsior de Comunicação, à sua disposição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Mota. Um grande abraço para todos e um bom final de semana.
Obrigado. Falamos com o doutor Ney Viana Costa Pinto, advogado trabalhista que cuidou desse processo com maestria. E graças a essa sapiência, Amando Neto, e essa estratégia, conseguiu esse resultado importante para os trabalhadores.
Com certeza, Mota. Agradecer também aqui a participação do doutor Ney e falar para a população que hoje o programa Hora da Notícia não tinha um outro tema a ser discutido, a não ser repercussão sobre a campanha salarial dos rodoviários, né? O tema latente, uma das notícias mais lidas aí nos portais da internet. Então, dessa maneira, a gente faz todo esse aparato, falando tudo histórico, tudo passo a passo, desde o início até a parte final. E agora, caminhar, né? Continuar caminhando, desejar que os rodoviários consigam aí trabalhar da melhor maneira possível, né? Da maneira como eles merecem, né? Com a saúde, melhorando cada vez mais os aspectos aí que necessitam.
João Daniel, muito obrigado por sua presença, sua mensagem, seus comentários. Foi um comentário extremamente assertivo acerca da arte da guerra, não, mano? João Daniel.
Eu agradeço aqui, né, os microfones da Cardeal FM, mais uma edição do programa Hora da Notícia, né? Um abraço aqui a todos do estúdio e a todos os ouvintes da rádio.
É isso, obrigado, Mano Neto, até a semana que vem, vamos estar junto aqui.
Valeu, Mota, com certeza, estaremos aqui.
A nosso Pai do Céu, Nossa Senhora, Aparecida do nosso coração, e dizer a você, amigo ouvinte, não perca a esperança. A esperança é a única que nasce quando você está sempre perdendo todas elas. E dizer que estamos aqui firmes, fortes, e até a semana que vem. E um beijo no coração de todos. Obrigado, Marquinhos Santiago.
Hora da Notícia.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347-232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou, agora eu sei, agora eu sou. Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão, sou a escola aberta, oportunidade. Eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá.
Yeah. você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
A partir de agora, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do Bahia. Vem aí o programa Nação Tricolor, comando.
Salvador, Bahia, Brasil, 11-2. Alô, galera, um abraço, minha gente. Um abraço a você sintonizado aqui na Rádio Cardeal FM 106.1, canal do Dito Lopes no YouTube. Estamos começando o seu programa. Você que é torcedor do Bahia, você que é desportista, gosta de ficar bem atualizado sobre as notícias do futebol do Bahia, esse é o programa. Até meio-dia estaremos aqui juntos para levar para você tudo o que está acontecendo no mundo azul, vermelho e branco, no mundo do Bahia. A partir de agora, você já pode mandar sua mensagem aqui no canal do Dito Lopes no YouTube. Daqui a pouco vou liberar o telefone. A partir de 11h20, mais ou menos, eu vou liberar o telefone para você, 3114-3342. 3114-3342 é o telefone para você participar comigo daqui a pouco aqui no microfone da Rádio Cardeal FM. Antes de mais nada, quero lembrar para você, atenção, gente, Michele de Maracás, assim como todo jovem, tem que batalhar pelo futuro. Ainda bem que agora existem as escolas em tempo integral, com o governo do estado, com nível de escola particular e aula o dia todo. Essas escolas mudam a vida dos estudantes. Silvia de Brumado, quando tinha consulta e exame para fazer, era um sacrifício. Passava o dia todo viajando. Hoje é bem melhor. Ela marca seus exames lá mesmo em Brumado, na Policlínica do Governo do Estado, que está melhorando o atendimento de saúde da região. E na rodoviária, Fábio de Várzea Nova achou massa, está bem arrumada, facilitando a vida da gente. É a rodoviária da Bahia e é para os baianos. Ela é integrada com o metrô praticamente dentro dela e no futuro será interligada com o VLT da capital para melhorar a vida das pessoas. É oportunidade chegando, porta da casa própria abrindo, estradas avançando, emprego crescendo, agricultura desenvolvendo, educação construindo o futuro. É o governo da Bahia e a força da parceria Bahia-Brasil fazendo a diferença para a nossa gente. Ainda tem muito o que fazer, tem. Por isso a mudança continua na vida das pessoas. Essa é a verdadeira transformação. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente. Bom, galera, aqui você já sabe, né, que vamos tratar da Semana do Bahia. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre a possibilidade do Bahia. Lembrando que o Bahia não joga nesse fim de semana. O Bahia só joga segunda-feira. Então o Bahia não joga nem hoje nem amanhã. É, tá aí treinando, tomara que esteja fazendo, né, Rogério, trabalho de marcação, porque o time do Bahia é o time que pior marca no Campeonato Brasileiro. Nós vimos isso mais uma vez no jogo passado, vou falar sobre isso a partir de agora. E o Bahia precisa marcar melhor, porque o time que não marca, não ganha jogo. O time que toma gol, não ganha jogo. Porque, assim, primeiro você cuida da sua cozinha. Quer ver um grande exemplo sobre isso? O exemplo do técnico da seleção brasileira, Ancelotti. Ele está jogando com o sistema de um 4-2-4, ele bota dois volantes, mas repare que todos os quatro da frente voltam para marcar, e marca dando aquele bote logo lá em cima, para tentar tomar a bola mais perto do gol adversário, para tentar fazer o gol. E sua defesa sempre está bem compactada, sempre está bem ajustada. E eu vou falar sobre essa parte tática do futebol que se joga hoje, viu, gente, daqui a pouco, para tentar mudar um pouco a cabeça, né, do torcedor, do desportista, daquele que gosta de futebol. E é obrigação, sim, da gente tentar passar isso para o torcedor. Nós formamos opinião. Nós temos essa obrigação de tentar esclarecer, porque o torcedor trabalha, às vezes sai de casa às 5 horas da manhã, chega em casa 10 da noite, não tem tempo, e nós não. Nós trabalhamos com isso, nós estudamos isso e temos a obrigação, a cada dia que passa, de atualizar o torcedor. Porque o torcedor vai assim, ô Dito, por que você não bota, acha de botar o lateral direito, o lateral esquerdo, por que improvisou o lateral? Porque já repararam, quando na convocação da seleção brasileira, que o técnico Ancelotti falou assim, defensores, meias e atacantes. Foi ou não foi? Ele falou em laterais, ele falou em volantes, em meia direita, meia esquerda, ele falou em pontas, não falou. Defensores, meias e atacantes. Isso é o futebol moderno, esse é o futebol atual, é o que se joga hoje. Tem que ser assim, tá? E eu vou tentar passar para vocês aqui, didaticamente, a parte tática, como se joga, né? E o que o Bahia e o torcedor cobra muito do técnico Rogério Ceni, com razão, e a gente vai falar sobre isso. Em nome da Buona Pizza, a partir de 3 da tarde, peça sua pizza. É a mesma pizza que os jogadores do Bahia comem quando jogam em Salvador, quando jogam na Fonte Nova. Lá vão também açaí, sanduíches e essa pizza maravilhosa que entrega em toda Salvador. São mais de 50 sabores para você. Buona Pizza, 3353-1774. Se você quiser fazer a festa do seu filho, seu sobrinho, né, pode fazer lá também. Caminho das Árvores, na Pituba. Tem espaço para fazer a festa. Na Buona Pizza, é só ligar 3353-1774 para Buona Pizza. Lembrar para você também da InfoHouse. Vende manutenção de notebooks e computadores. Fica no Brotas Master, ao lado da Igreja de Brotas. Lá tem computador para você comprar. Tá vendendo bem, viu? Computadores reformados, que o Juracy reforma lá, com garantia de 3 meses. InfoHouse, rações Tutano, você tem um gato, tem um cachorro, dê para ele, rações Tutano, as rações Tutano vão deixar o seu gato, o seu cachorro muito melhor alimentado, com pelo mais bonito, um animal saudável. Rações Tutano, à venda em todas as casas pet, restaurante Casa Amarela, fica no Garcia. Olha, em breve, delivery. Hein? Delivery, em breve vou trazer o telefone aqui, em breve, vá se acostumando, você pode pedir aqui no restaurante Casa Amarela, no Garcia, que vai mandar para você. Hoje tem feijoada carioca, feijoada de mocotó, tem sarapatel, tem assados, tem quiabada, saladas, pratos variados e uma sobremesa maravilhosa no restaurante Casa Amarela, no Garcia. Clínica Santa Bárbara, no Matatu, todas as especialidades, os melhores médicos para você, na Clínica Santa Bárbara, no Matatu. Maxi Plus, rejuntamentos, tintas, impermeabilizantes, massas. Maxi Plus é nossa, é da Bahia, 30 anos de colante sucesso, à venda de todas as casas de materiais de construção. Bom, gente, último jogo do Bahia, quando foi? O Bahia deve ter uns 15 meses que não joga, né, não? Porque assim, para quem é que se acostumou com o Bahia o ano passado, Bahia jogava, às vezes, sábado, quarta, domingo, quarta ou quinta, domingo ou sábado, rapaz, era jogo em cima de jogo. Aí Rogério Ceni reclamava pra caramba, e reclamava em algumas entrevistas, viu, seu Marquinhos Santiago? Seu técnico Rogério Ceni dizia assim, o Mirassol aí, ó, tá fazendo a grande campanha, porque quando ele queria dar a desculpa do cansaço dos jogadores, o Mirassol só joga uma vez por semana, só tem o Campeonato Brasileiro. Perfeito, não tá errado não. Pode ter sido isso mesmo, que o Mirassol só tinha um jogo por semana, dava tempo de descansar, de treinar, os caras ficavam com fome de bola, pode ser sim. E hoje, Rogério, então, o Bahia vai ter que fazer uma campanha impecável até o final do Campeonato Brasileiro, porque o Bahia só vai jogar uma vez por semana, porque saiu da Copa do Brasil, então o Bahia tem esse respaldo do descanso. Ainda sobre isso, emendando, gente, é muito estranho. Já comentei sobre isso em outros canais, né? Em outra rádio que eu trabalho, nos meus canais, nos meus vídeos. É muito estranho essas contusões do Bahia, de reto femoral. Muito estranho, tá? Não estou acusando ninguém, não sou expert no assunto, não sou médico, não sou da fisiologia, da fisioterapia, mas pela convivência do futebol, eu nunca vi isso. Contusões e contusões em reto femoral de jogador. Precisa ser avaliada essa situação. Precisa olhar o que é que está acontecendo para tantos jogadores do Bahia. E agora um jogador importantíssimo do Bahia, que foi o Juba, um atleta, vai ficar mais de 100 dias afastado. É lamentável. Hoje o jogador, que inclusive tem vários clubes aí, daqui a pouco a gente fala sobre isso, o Flávio Gomes vai trazer essa situação, de que o Juba pode sair do Bahia. Agora, que é lamentável essa situação de contusões e o Juba só volta a jogar no Bahia agora, depois da Copa do Mundo e bem depois, né? E bem depois. É uma perda enorme, né? E o Rogério vai ter que se reinventar, mas eu vou falar sobre isso já já, porque eu queria falar, emendar, já que eu estava falando sobre essa questão de contusão, essa questão do reto femoral nos jogadores do Esporte Clube Bahia. Em contrapartida, tem o Caio Alexandre, que já está recuperado, daqui a pouco o Flávio traz essa situação também para o Bahia. Ó, gente, daqui a pouco vou liberar o telefone para você, anote aí. É, 3114-3342. Daqui a pouco, viu? Lá para 11h20, mais ou menos, a gente libera o telefone por aqui para vocês participarem com a gente. Então, Bahia, o último jogo, tô brincando, é claro, é o sentido figurado, né? De que o Bahia já não joga há 15 anos. É, o Bahia jogou contra o Grêmio, o último jogo. E assim, gente, sabe o que é que a gente mais lamenta? É o Bahia enfrentar um time morto em campo, que foi o Grêmio, morto em campo. A realidade é essa. O Bahia jogou mal? Não jogou mal. Jogou bem? Não jogou bem. Joga bem quando faz gol. Daquele estilo que o jogo estava se oferecendo para o Bahia, era para o Bahia meter uns 4 no time do Grêmio na semana passada, no fim de semana passada. E o Bahia não fez isso, muito pelo contrário. Tomou um gol que assustou o Bahia. Se quiser esperar, sabe, Marquinhos? Pode ficar na linha aí esperando. Então, aquele gol assustou o Bahia. Né? Mais uma vez, um cruzamento de escanteio, o cara sobe no meio de 2 jogadores que são bons cabeceadores do Bahia, né? Estavam ali estavam ali o Everaldo e o Eric. O cara subiu entre os dois, raspou de cabeça ali, tira do goleiro, é muito complicado. E o Bahia penou para empatar o jogo, veio empatar no segundo tempo com o gol do Sanabria, numa jogada pelo lado esquerdo, inclusive dos jogadores que o Rogério mudou, né? Quando a gente critica quando erra nas mudanças, se elogia quando acerta, né? E o Rogério acertou nas mudanças. Nestor passou a bola para Bordut, que cruzou, houve o erro do zagueiro. E aí o Sanabria vem por trás, pelas costas do zagueiro, faz o gol. O gol que salvou o Bahia. Já estava uma crise tremenda. Eu só acho o seguinte, viu? Já emendando, já falei aqui que eu acho que o Bahia precisava jogar mais. Teve tudo para jogar mais, tinha muito espaço no meio de campo para o Bahia jogar. Everton Ribeiro fez uma partida muito ruim para a categoria do Everton Ribeiro. E outros jogadores, Eric, por exemplo, sumido no jogo. O Bahia falta aquele jogador da garra, falta ao Bahia aquele jogador do corpo a corpo, falta ao Bahia o jogador que chegue junto dos seus companheiros para chamar para o jogo, vamos lá galera, falta ao Bahia isso também. Não é? E tomara que agora no meio do ano apareçam as contratações. Só fico imaginando o seguinte: se eles no início do ano não contrataram, com o Bahia jogando Campeonato Baiano, Campeonato Copa do Brasil, Copa do Nordeste Brasileiro, será que realmente eles vão contratar no meio do ano? Então, sobre isso, passando já para as críticas, eu acho que o torcedor pode fazer do jeito que o torcedor faz aqui, ó, mandando no chat do canal do Dito Lopes aqui no YouTube as críticas a Rogério Ceni, a diretoria do Bahia. Pode mandar mensagem para lá, para o Bahia, para o Grupo City. Agora, você entra no estádio e o jogo começa, você começa a criticar, é melhor não ir, né? Porque já pensou, você vai para o estádio, chega lá, você vai ao time, critica o time, vai o jogador quando pega na bola. Qual é a vantagem que você vai tirar disso? E se eles não mandarem o Rogério Ceni embora como vocês querem? Bahia perde mais uma, daqui a pouco perde mais outra, vai lá para a zona de rebaixamento e aí? Faz a crítica fora, faz a manifestação fora do estádio, como fizeram também. Mas dentro do estádio, poxa, ou senão no intervalo do jogo, deu o intervalo do jogo, faz a crítica, acabou o jogo, faz a crítica, mas a bola rolando, Marquinhos Santiago, eu sou contra, sabe? Porque o jogador sente. Repare o Everton Ribeiro, com a experiência que tem, com a categoria que tem. Everton Ribeiro não conseguia botar o peso na bola para o passe, não conseguia botar o peso na bola para o lançamento, para o chute. Isso é nervosismo, sabe? É a pressão em cima do jogador. Então, não vale a pena, vá por mim, não vale a pena. A crítica tem que ser fora do estádio, a crítica tem que ser aqui, ó. Manda mensagem criticando, manda mensagem lá para o Bahia, manda mensagem para quem você conhece de lá, para o Grupo City, pedindo contratações, para seu Cadu Santoro, que é um grande responsável por isso que está aí, porque não contratou. Ah, Dito, mas o Bahia tem bons jogadores, mas não dá, gente. Chega uma hora que cansa, estafa, estressa, sabe? Além de não ter características diferentes. O Bahia é um time com jogadores com praticamente as mesmas características. O que difere um pouquinho é o Acevedo. É, o Araújo, mas o Araújo não tem, não, tecnicamente, não consegue ajudar o Bahia. Então, isso tudo tem realmente uma interferência muito grande. Então, é muito complicado. Olha, deixa eu dar esse recado para você. Todo mundo sabe que o crime organizado é um problema que atinge todos os estados do país. Aqui o governo da Bahia combate as facções com integração entre as forças de investimentos, inteligência e inclusão. No último ano, foram 2.500 policiais e bombeiros contratados, somando 9.500 em menos de 4 anos, mais de 6 mil viaturas entregues, 20 toneladas de drogas e 8 mil armas apreendidas. E sabe por que esses resultados estão aparecendo? Porque o governo da Bahia está investindo em equipamentos, tecnologia, como reconhecimento facial, valorização dos policiais e novos batalhões na capital e no interior. Além disso, há reforço da parceria do governo da Bahia com o governo federal, que traz mais recursos para garantir a segurança das famílias baianas. É inteligência contra o crime e ação pela paz. Governo da Bahia do lado da gente. Galera, vamos fazer o seguinte. Marquinhos, vamos botar esse que está aí no ar. Depois eu chamo o Flávio Gomes. Vê se ele está aí no 3114-3342. 3114-3342. Alô, boa tarde. Bom dia, né? É a mania. Bom dia. Alô? Caiu, já, aí ele ligou muito cedo, né? 3114, bota um antes de Flávio, vê se liga aí, 3114-3342. O torcedor, com a participação aqui, muita gente já mandando mensagem aqui no canal do Dito Lopes, Lourdes Costa de Sussuarana, bom dia Dito, Flávio, Marquinhos, o operador, hoje, graças a Deus, vou escutar o nosso Nação, ouvir palavras sábias de Dito. Obrigado, querida Lourdes. É, César Augusto, Dito, bom dia. Eu acho um absurdo o torcedor do Bahia indicando Vojvoda e Galhardo para o Bahia, técnicos que se privaram nos seus clubes quando saíram, fracassaram. Também acho. Ontem, por exemplo, o torcedor foi assim: o que é que você acha do Vojvoda? Tô fora, gente. Vojvoda só fez trabalho no Fortaleza. Se você for comparar o trabalho de Vojvoda com Rogério, Rogério também foi muito bem lá no Fortaleza, ganhou tudo pelo Fortaleza. Bom dia, alô, bom dia.
Bom dia, Dito, meu irmão.
Quem fala?
É Valdemberg, fala aqui de Cajazeira Zona, tricolor.
Fala, Valdemir.
Valdemir, não, Valdemberg, rapaz.
Quem?
Valdemberg,
Val. Ah, Valdemberg, diga, Valdemberg.
É o seguinte, Dito, rapaz, esse Bahia também. A questão desse filme sair também, entendeu? Deixando muito a desejar, entendeu? Rogério, parcela de culpa, mas o City, ainda pior ainda, essa diretoria aumenta. Entendeu? Quando o Bahia está passando essa situação ruim aí, não aparece um para dar cara, entendeu? E aí complica, né? Complica porque o torcedor fica, coitado, só naquela ali sofrendo, né? Pedindo a saída de Rogério, né? E não tem, assim, uma situação que venha, né? Tem uma melhora, porque esse pessoal do Cid é responsável e ao mesmo tempo incompetente, entendeu? E o Rogério é o Cid.
Valeu, meu velho, valeu, meu filho. Obrigado, viu? É isso mesmo, eu acho que você tem razão mesmo. Tem que cobrar lá do seu Cadu Santoro. Mais um, Marquinho? Vamos lá? Se der para aumentar um pouquinho, Marquinho, para o pessoal do celular ouvir aqui. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Antônio Gessé Xavier da Silva.
Ô, oh, Antônio, tudo bem, irmão?
Tudo bem, Dito. Sempre me acompanho, viu?
Eu sei disso.
Estou ouvindo você sempre, viu?
Eu sei disso, eu sei.
Deus abençoe ele, porque ele deixa hoje.
Amém, Dito, você
nunca,
também.
Nunca vai eu, Bahia, nunca vai ele. Tá bom, Dito, um abraço.
Um abraço, Antônio Gessé. Da Silva, segura um pouquinho aí, viu? Não vamos botar o telefone agora, não. Vamos equilibrar isso aí pra dar pra todo mundo falar e participar. Porque Flávio Gomes vai chegar agora com a gente aqui. Atenção, hein? Ó, Flávio Gomes tem novidades do Bahia, vai chegar agora aqui. Atenção, você sabe de Juba? Ele vai trazer as notícias, novidades. Atenção, gente. Sabe que Michele de Maracás, assim como todo jovem, tem que batalhar pelo futuro. Ainda bem que agora existem as escolas em tempo integral do governo do estado da Bahia, com nível escolar particular. E aula todo dia, o dia todo, essas escolas mudam a vida dos estudantes. Silvia de Brumado, quando tinha consultas e exames para fazer, era um sacrifício. Passava o dia todo viajando para fazer os seus exames. Hoje está bem, muito bem melhor. Ela marca seus exames lá mesmo em Brumado, na Policlínica do Governo do Estado, que está melhorando o atendimento de saúde na região. E na rodoviária, Fábio de Várzea Nova achou massa, está bem arrumada, facilitando a vida de nossa gente. É rodoviária da Bahia e é para os baianos. Ela é integrada com o metrô praticamente dentro dela e no futuro será interligada com o VLT da capital para melhorar a vida das pessoas. É oportunidade chegando, porta da casa própria abrindo, estradas avançando, emprego crescendo, agricultura desenvolvendo e educação construindo o futuro. É o governo da Bahia e a força da parceria Bahia-Brasil fazendo a diferença para a nossa gente. Ainda tem muito o que fazer. Tem. Por isso, a mudança continua na vida das pessoas. Essa é a verdadeira transformação. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente. 11h21. Vamos chamar Flávio Gomes? Vem, Flavinho. Boa tarde. Flávio
Gomes. Muito bom dia, meu caro Dito Lopes. Muito bom dia a toda a audiência aqui do Nação Tricolor neste sábado, 23 de maio, final de semana, e o Bahia de folga não vai jogar nem hoje nem amanhã, e sim na segunda-feira, no encerramento da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Tricolor enfrentará a equipe do Curitiba, esse jogo às 20 horas, no estádio do Couto Pereira. A partida é um confronto direto na tabela de classificação. Os times estão empatados com 23 pontos, mas daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes da classificação do brasileiro da Série A. E o Bahia, para variar, né, chega com sinal de alerta ligado. O Tricolor não vence há 7 jogos na temporada, sendo 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Além disso, o técnico Rogério Ceni chega num momento turbulento com o torcedor. No último jogo contra a equipe do Grêmio, quando o Bahia empatou por 1-1, o Bahia não vem bem como mandante este ano, hein? E empatou com o Grêmio, então protestos de todos os lados, arquibancada, torcedor de costas, só veio apoiar o time já a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, foi a forma que a torcida teve para protestar contra esse mau momento do Bahia e também com as escolhas do técnico Rogério Ceni. Para esta partida no Paraná, Ceni terá desfalques. Os meias Eric e Rodrigo Nestor, eles receberam o terceiro cartão amarelo na última rodada e vão ter que cumprir a suspensão automática. O goleiro Ronaldo, o atacante Juan Pablo, seguem realizando trabalhos físicos reduzidos para depois da Copa do Mundo estarem aptos para retornar à atividade dentro de campo com a camisa do Tricolor. E o mais grave essa semana foi o lateral esquerdo Juba. Ele saiu contundido no jogo contra o Grêmio e no exame da segunda-feira foi detectada aí uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, o que também acredito que tenha atrapalhado a sua convocação para a Copa do Mundo. O Juba, que estava na pré-lista de selecionáveis do Brasil para a Copa dos Estados Unidos, e só deve retornar aos gramados agora após a Copa. Por outro lado, Ramos Mingo, que cumpriu suspensão, está de volta. Kike Oliveira, que pertence ao Grêmio, ele já também fica à disposição do Rogério Ceni. A boa notícia de ontem foi o Caio Alexandre, que voltou a treinar com bola, apesar de que o Caio Alexandre na temporada não vem atuando bem. Mas já está à disposição, está treinando com bola e deve figurar ali no banco de reservas nesse jogo de segunda-feira às 20 horas no Couto Pereira. O que é que ele deve escalar? O que é que o Rogério Ceni deve fazer para enfrentar o Curitiba, hein? Léo Vieira, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borducci, Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro, na frente o Kike Oliveira, Eric Pulga e o William José. Ou vai dar Everaldo? Tá aí o time do Bahia para enfrentar o Curitiba segunda-feira, às 20 horas, no Couto Pereira, meu caro Dito Lopes. Daqui a pouquinho eu volto, tem mais notícias do Tricolor.
Valeu, Flavinho, 11h26. Valeu, Flávio, muito obrigado pela sua primeira participação. Daqui a pouco você volta trazendo outras do Bahia. Não vai dar Mingo, não, pode anotar aí. Vai jogar Canu. Canu vai jogar, não vai ser Mingo, não. Sabe? Pelo que a gente vem acompanhando do Rogério Ceni. Mingo não vinha bem também, né? A gente até achou assim, eu acho que o futebol do Mingo caiu muito naquele período que o David Duarte machucou e ele passou a jogar com Gabriel Xavier. Não deu o encaixe. Aí quando David Duarte voltou, ele não conseguiu se encontrar mais. E vou dizer mais, viu, Flávio? Pelo seu noticiário aí, eu acho que o Rogério poderia se reinventar. Poderia mudar, fazer algo diferente, sair desse sistema. E ele tem tempo para isso. Veja o que o Bahia jogou no fim de semana passado. Ele teve segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 7 dias para trabalhar. Para arrumar o time para jogar contra o Curitiba na próxima segunda-feira. Reinventar como, Dito? Vamos lá? Vamos lá. Eu disse a vocês aqui, e não vai dar tempo, porque 11h30 eu tenho que ir para o intervalo comercial, faltam 3 minutos de explicar tudo, mas eu explico depois das 11h30. Que o futebol atual, o futebol moderno, não tem posição fixa, não existe mais. Você pode botar um zagueiro para jogar de lateral, você pode pegar o lateral e botar para jogar de meia, mas na dinâmica do jogo, não é por exemplo, vou pegar Gilberto, vou botar um meio de campo com Acevedo, Gilberto e Borducci, não é isso. Na dinâmica do jogo, na bola rolando, o lateral direito, ele pode ser um volante, ele pode ser um meia. O meia, sem a bola, ele pode cair lá para cobrir o lateral quando o lateral for. Porque assim você dificulta a marcação do adversário. Você pode colocar um zagueiro para jogar nas laterais, não tem problema nenhum. Contanto que você tenha um meio de campo móvel, né? Inversão de posicionamento tem que existir o tempo inteiro. Esse sistema que o Rogério joga, estava dando certo? Claro que estava dando certo. Com ponta direita e com ponta esquerda. Mas repare, poucos times no mundo jogam assim, com dois pontas. Os times no mundo, principalmente na Europa, jogam com jogadores caindo nas pontas. Você tem o atacante que ele pode, no mesmo tempo que ele pode entrar como centroavante, ele pode cair para a ponta, não é? Então você tem três atacantes. Então os caras podem cair nas pontas. Porque quando você bota um ponta direita, um ponta esquerda e um centroavante paradão lá, você engessa o seu time. Seu time fica engessado para o que se joga hoje com tanta movimentação. Você não vai poder fazer a inversão do posicionamento do centroavante com o atacante que está do lado direito, do centroavante com o atacante que está do lado esquerdo, do meia com os atacantes dos lados. Você não vai poder fazer isso. Porque o cara é ponta direita, o outro é ponta esquerda e o outro é centroavante lá parado. Vejo quando você tem um centroavante que se move, que se mexe muito, você ganha muito mais. Os meias jogam melhor, os laterais jogam melhor. Então, o Rogério precisa se reinventar. Depois do intervalo comercial, eu vou dar uma ideia de time do Bahia para esse jogo, né, contra o Curitiba na próxima segunda-feira. Deixa eu ler só duas mensagens aqui rapidinho antes de ir para o intervalo comercial. Samantha Helloy, ela fala aqui: bom dia, melhor resenha esportiva dos sábados pela manhã. Valeu, Samantha. Sivaldo Nascimento: bom dia, melhor resenha esportiva do sábado pela manhã. Sivaldo de São Francisco do Conde. Magno Santos: bom dia, Ditão, e a todos do chat. Você já percebeu que o Bahia não dá porrada, Dito? O único que bate é Acevedo. Joga muito bonito, toque de pé em pé e não zagueira. Lembro de Lúcio, Júnior Baiano e Companhia Limitada. É verdade, isso que eu falo, o Bahia não tem jogadores físicos. Gente, 11h30, rapidinho, intervalo comercial, volto já já.
Estamos apresentando Nação Tricolor.
Radial FM, conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Estamos apresentando Nação Tricolor.
Salvador, Bahia, Brasil, 11:32. Voltamos aqui no programa Nação Tricolor, Rádio Cardeal FM, 26 anos no ar, né? 26 anos no ar, partindo para 27 anos. Agora, dia 31 de julho, vamos completar 27 anos do programa Nação Tricolor. Para Buona Pizza, ligue 3353-1774. Você sabe que é a melhor pizza da Bahia. Jogadores do Bahia comem essa pizza da Buona Pizza quando jogam aqui na Fonte Nova. Então, a partir de 3 da tarde, você pode pedir a sua pizza ligando 3353-1774. 3353-1774. Buona Pizza fica ali no... na Pituba, no Caminho das Árvores. Você pode fazer a festa do seu filho também, se você quiser. Tem um espaço para isso, para festa lá. Além da pizza, você tem sanduíches, tem açaí. Uma delícia o açaí de lá, né? Com frutas, uma maravilha o açaí. Buona Pizza, 3353-1774. InfoHouse, venda e manutenção de notebooks e computadores. Fica no Brotas Master, ao lado da Igreja de Brotas. Tudo para informática na InfoHouse. Restaurante Casa Amarela, você que trabalha, estuda, mora, está passando pelo Garcia. Hoje tem feijoada carioca, feijoada de mocotó, tem quiabada, tem sarapatel. Pratos variados, assados, sobremesas maravilhosas. Restaurante Casa Amarela no Garcia. Rações Tutano, dê para o seu pet rações Tutano, feita por veterinários, zootecnistas, nutricionistas, para deixar o seu pet melhor alimentado, mais bonito, saudável. Rações Tutano, à venda de todas as casas pet. Maxi Plus. Você que está precisando de rejuntamento, argamassas, tintas, impermeabilizantes em geral, Maxi Plus é da Maxi Cola, 30 anos de cola de sucesso. Vamos lá, galera. O Ivanildo diz aqui: eu já estou cansado de blá 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 de Rogério Ceni, dito. É uma vergonha o Bahia estar 7 jogos sem ganhar. É lamentável mesmo. Alexandro Nunes, meu irmão Benedito, estou de folga em casa em Arembepe, Massari, junto com a Nação Tricolor. Todo sábado, novo horário, 11 horas. É isso aí, todo sábado, 11 horas. Magno diz aqui: ó, é hora de pegar essa equipe titular, botar em campo e dar responsabilidade novamente, como nos anos seguintes. Falou e disse, Magno. Véi Guimarães, bom dia, dias melhores virão. Paulo César, bom dia. E agora sem Juba, fica complicado mesmo, viu? Juba que é o artilheiro do time aí. Delcinei Oliveira, bom dia, Dito Lopes, bom dia, meu velho. Pô, Magno, mandou um bocado de mensagem aqui, Magno. Magno tá retado. Diz aqui, ó, todos têm que ser cobrados, não com violência, não com ameaças, mas não indo ao estádio. Cobrar como está sendo feito no estádio. Ô, Magno, torcedor apaixonado, velho, ele vai. Não tem como, velho. Ele vai, ele quer ver o time dele. A única alegria, às vezes, que o cara tem é ver o time dele. Agora, ir pro estádio, entrar no estádio para ficar vaiando, eu não acho certo, não. Davi Simões, parabéns pelo programa, Dito. Obrigado, Davi. Paulo Alcântara, bora, Dito. Roberto Divana, parabéns pelo programa, tamo junto. Deixa eu abraçar Zé Humberto, mandou mensagem aqui, tô sem zap por aqui, viu, Zé? Tô usando o celular. Grande abraço a Zé Humberto, que tá em Guarajuba, na sua mansão. Um abraço, meus queridos delegados, Jacinto Alberto, José Sálbio, Valmir Maia, Antônio Carlos Magalhães, todos os tricolores aí ouvindo a gente, muito obrigado. Minervina e Aleni lá no Jorro. Ao meu querido, meus queridos oftalmologistas, André Lavini, Eusínio Lavini, obrigado aí, gente, pela audiência. Brasil, Francisco Brasil, Piripiri, muito obrigado aí a todos vocês pela audiência aqui no Nação Tricolor. Você do canal do YouTube, deixa o like aí e ajuda o nosso canal. Já vou, viu, Marquinho? Calma aí, rapidinho. Olha, todo mundo sabe que o crime organizado é um problema que atinge todos os estados do país. Aqui o governo da Bahia combate as facções com integração entre as forças de investimentos, inteligência e inclusão. No último ano, foram 2.500 policiais e bombeiros contratados, somando 9.500 em menos de 4 anos. Mais de 6 mil viaturas entregues, 20 toneladas de drogas e 8 mil armas apreendidas. E sabe por que esses resultados estão aparecendo? Porque o governo da Bahia está investindo em equipamentos, tecnologias como reconhecimento facial, valorização das polícias, novos batalhões e na capital e no interior. Além disso, há reforço da parceria do governo da Bahia com o governo federal, que traz mais recursos para garantir a segurança das famílias baianas. É a inteligência contra o crime e ação pela paz. Governo da Bahia do lado da gente. Olha, a ideia que eu disse a vocês que eu ia falar sobre Rogério Ceni é, por exemplo, se reinventar o que mais ou menos ele poderia fazer para o time do Bahia jogar contra o Coritiba. Na defesa, já que ele não tem, né, ele entraria com 3 zagueiros, na minha opinião, ele colocaria ali Canu, David Duarte e Mingo, 3 zagueiros, e a partir daí, né, é claro que sem a bola, todo mundo tem que marcar, vai compactar, vai voltar o time, se compacta atrás, é certo que ele não tem 2 jogadores importantes, né, o Nestor que é banco, mas não tem Eric, que estava jogando como titular, mas volta Jean Lucas. Então, Acevedo, né, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Michel Araújo, porque Michel Araújo voltava de um lado, Gilberto do outro lado, e na frente 2 atacantes. Né? Infelizmente, os 2 atacantes que o Bahia tem, os 2 centroavantes, são lentos, são jogadores parados, não tem dinâmica, não tem intensidade no jogo deles, porque aí você colocaria Sanabria, Pulga, Ademi, quem quisesse, com o atacante, a não ser o Del, que fez inclusive um belo gol, né, na vitória do Bahia da base essa semana. O Bahia venceu por 3-2 o Fortaleza, e o Del fez um golaço de letra, de calcanhar, um gol maravilhoso. Mas Rogério, eu acho que pelo menos poderia se reinventar com essa situação. Vou pro Flávio Gomes, na volta eu vou explicar essa polêmica aí sobre Guardiola, de tá vindo pra cá, essa coisa toda, a gente explica já já. 11h38, cadê você? Venha, Flávio.
Bom, estamos de volta no Nação Tricolor, desta vez para falar da equipe do Coritiba. É, a capital é Curitiba e o nome do time é Coritiba. E o time está brigando aí por uma vaga no G6, mesma pontuação do Bahia, daqui a pouco eu trago detalhes da tabela. E o técnico Fernando Seabra, ele terá à disposição o zagueiro Jássio, o lateral esquerdo Felipe Jonathan, eles que estão recuperados de um surto viral que atingiu o elenco recentemente. Curitiba, que vem de uma vitória importante, goleou o Santos na Neoquímica Arena. O Santos não jogou na Vila, jogou no estádio do Corinthians e foi goleado com Neymar e tudo mais por 3-0 no último final de semana. O Ronier tem dúvida, está em dúvida, não sabe se joga, mas estão fora, já confirmados, o goleiro Pedro Morisco, ele que teve a cirurgia no ombro direito, os defensores Michael, com a lesão muscular na coxa esquerda, e Tinga, ex-Bahia, ele é o lateral, ele está tratando a lesão na panturrilha. Os atacantes Fabinho, com a lesão no joelho, Keno, ele também, né, já passou aqui de futebol baiano, ele que sofreu uma pancada no joelho direito, e o Rodrigo Rodrigues, também, que foi da base do Bahia, hein? Ele que está também se recuperando de uma cirurgia, essa cirurgia no joelho. O técnico Fernando Seabra deve escalar Pedro Rangel, Lucas Taverna, Jassi, Thiago Kosser e o Felipe Jonathan, Vini Paulista, Sebastião Gomes e Josué, na frente Renato Marques, Lavega e o Pedro Rocha. Nos 10 últimos jogos da Série A, o Curitiba venceu apenas 3 e vem também de 3 derrotas e 4 empates. Ele tem uma campanha bem parecida com o Bahia como mandante.
O Bahia esse ano não vem bem como mandante, tem apenas a 16ª campanha. O Coritiba só tem a 17ª melhor campanha como mandante na Série A. Como visitante, o Coritiba tem a 3ª melhor campanha, o Bahia que era a melhor campanha, agora é o 4º como visitante. Então, bem parecido ali. O bom é que o Bahia tem um retrospecto positivo contra a equipe do Paraná. O Bahia contra Coritiba tem uma invencibilidade de 12 anos. De lá para cá são 6 jogos. Em 2017, 2 empates, 0-0 no Couto Pereira, 1-1 na Fonte Nova. Em 2020, o Bahia venceu as duas partidas, 1-0 em Salvador, 2-1 lá fora. E em 2023, que foi o último ano que o Coritiba defendeu a Série A, o Bahia deu 3-1 na Fonte, deu 4-2 no Couto Pereira. Lembrando que esse jogo aí foi a estreia do Rogério Ceni no comando técnico do Bahia. O jogo válido pela 23ª rodada da Série A, e o Bahia aplicou aí o placar de 4-2. Lembrando que a última derrota para o Bahia, que foi lá fora, 3-2, esse jogo 7 de dezembro de 2014, foi o jogo que sacramentou o rebaixamento do Bahia naquele ano, e a despedida do Alex, que jogou no Palmeiras e ídolo também no Coritiba, foi a aposentadoria ali. Ele decretou a aposentadoria e o placar de 3-2 decretou o rebaixamento do Bahia. O Bahia que venceu o jogo por 2-0 e acabou cedendo a virada para o time do Coritiba. Ditão, daqui a pouco eu volto, porque tem mais notícias do Esquadrão.
Valeu, você volta já 11h42 aqui pela Rádio Cardeal FM 106.1 e pelo canal do Dito Lopes no YouTube. Peço o seu like, ajuda aí com o like, tá, minha gente? E se inscreve se não estiver inscrito aqui no nosso canal. Abraçando Gilmar Carvalho, grande Gilmar, um abraço pra você, meu irmão. Vi que você mandou aí uma mensagem aqui, né, na chegada aqui. Raimundo Castro, ó, pode ligar, vou botar duas pessoas pra falar agora, 3114-3342. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Fala Cristiano, fala Cristiano Rafael.
Diga aí, meu velho.
Eu não falei pra você que o Bahia era ganhado do Grêmio? Que o Grêmio tava nas mãos do Mano Banha.
Baixe seu rádio aí. Ouça pelo telefone.
Que o Bahia não ia ganhar do Grêmio?
Sim.
O Bahia é refugiador de defunto, rapaz. Que ele tá na zona, o Bahia não ganha um, cara.
Vai se recuperar. Segunda-feira.
Ah. Só milagre.
Mano. Nada. Que milagre o quê? É o time do Coritiba. Flávio acabou de dizer aí que tá com a campanha muito ruim. Então, eu acho que o Bahia vai ganhar o jogo lá. Eu tô com fé que o Bahia vai voltar a ganhar, vai voltar esses dois próximos jogos, né? Até a Copa do Mundo. Eu acho que o Bahia vai ter bons resultados. Lembrando que o Bahia tem um jogo a menos. Bota mais um, Marquinho. 3114-3342. Mais um. Só pra gente falar aqui, vou ler algumas mensagens aqui. O Raimundo Castro, bom dia, Dito. Já deixei meu like. O Magno diz de novo aqui, ó. Estive em 2021, no momento da pandemia, em Porto de Sauípe, e passei por você que estava pescando, Ditão. Ali perdi meu tio e minha avó para a Covid-19. Saudade e tristeza daquela época. Forte abraço, ô Magno. Meus sentimentos, eu gosto de pescar, velho. Isso é uma coisa que eu gosto. Se você disser assim, você quer jogar futebol, quer pescar? Claro que eu quero pescar. Tade, boa tarde, Dito. Você é um comentarista muito coerente. Gostaria que você elogiasse mais o Bahia, mas realmente tá difícil essa gestão do Bahia. Parece com a de Belitane, no futebol, nas contratações. Pois é, velho. Como é que a gente vai elogiar? A gente comenta aquilo que é apresentado pra gente, né, Tade? Alô, boa tarde.
Boa tarde, Dito.
Quem fala?
É Wagner de Maragogi.
Fala, Wagner. Beleza, meu irmão?
Eu não tô muito satisfeito, não, mas assim, ó. Pra mim, o time vai pra lá pra tomar goleada. Mas desculpando, sei que você é apaixonado pelo clube, como todos os torcedores. Mas vai pra lá pra tomar goleada. Olha o que eu tô lhe dizendo. Depois eu vou voltar pra ligar pra falar com você.
Ligue sábado que vem.
Não quero falar mais nada.
Ligue sábado que vem. Eu vou dizer a você que o Bahia vai ganhar o jogo segunda-feira. É o sentimento, sabe? Intuição. Eu acho que o Bahia ganha o jogo. E o Coritiba, assim. Coritiba não é time pra dar de goleada em Bahia, não, velho. Apesar do Bahia marcar muito mal, não nego isso aqui. Bahia é um time que marca muito mal. Essa é a realidade. Mas, vida que segue. Josildo. Tamo junto, Dito. Você é o melhor comentarista da Bahia. Obrigado, Josildo. Obrigado a todos vocês. Vocês são muito carinhosos comigo. Muito obrigado mesmo. Antônio Mota, será que a não utilização de Del se deve a não abrir concorrência com o atacante que chega no meio do ano? Comenta aí, Dito. Acho não. Eu acho que o Del já poderia estar jogando no time do Bahia. Cara que jogou Copa do Mundo, é a mesma coisa de Sidney. Sidney fez gol agora, é volante, fez gol agora contra o Fortaleza. Foi 3-2. Um gol de Wendel, um gol de Sidney, um gol de Del. O Sidney, na ausência do Caio, era pra estar no time do Bahia, no time principal. Sidney disputou um Mundial Sub-20, minha gente. Era pra estar aí. Jogador de qualidade, que tem uma saída boa, né, no time do Bahia, mas, infelizmente, é muito complicado, sabe? Ivanildo E4P. Dita, é lamentável ver os jogadores do Bahia perder tantos gols e passa o jogo em cima de jogo e Ceni não consegue mudar essa sina. Pois é. José Vi Buranas. Parabéns pelo programa. Duda, um Buranas e Tiro Sul. Obrigado, meu velho. Olha o interior participando aí. Duplo Impacto. Já cheguei de voadora no like. Obrigado, Duplo Impacto. Valeu, meu irmão. Tamo junto aí mesmo, viu? Você é fera, muito obrigado. Ó, sobre a situação do Guardiola, deixa eu falar para vocês aqui. Criou-se uma polêmica muito grande, porque o Grupo City anunciou que o Guardiola vai dar consultoria ao Bahia e aos clubes do Grupo City, né? Ele seria um tipo de um cara que vai orientar tecnicamente. Ó, tem que trabalhar dessa maneira. O estilo de jogo, por exemplo, do Bahia, tem que jogar assim, ó. E viria pra cá, um exemplo. Passaria uma semana aqui orientando, ó, Rogério, conversando com o Rogério. Talvez fosse lá pro campo. Eu acho melhor pelo estilo dos jogadores, porque não pode ser o mesmo estilo para todos os times. Porque para você traçar um plano tático, é a partir das características dos jogadores. Como é que você vai fazer, né? Característica do time do Bahia, de marcação. Se o time do Bahia não tem essa característica, o Bahia não tem jogadores que marcam, a não ser Acevedo. Os jogadores do Bahia não marcam. Então, o Rogério fez certo no início, o Bahia marcava pelo sistema, voltava todo mundo, fazia uma linha de 4 e uma linha de 5 depois. Então, vejam que o Bahia não toma bola de ninguém. Uma hora ou outra, Acevedo. Mas não toma bola de ninguém. O Bahia fica esperando o adversário errar para ele ter a bola. Então, o Guardiola, em todos os times do conglomerado, ele tem que ver as características dos jogadores, assistir vídeos, essa coisa toda, e a partir daí ele passar essa consultoria. Só que eu acho que isso não vai dar certo, que Guardiola não vai querer isso. Imagine um cara que só no Grupo City tem 20 títulos, por onde passou ganhou vários títulos. Isso é uma cachaça pro cara, sabe? Ele não vai querer sair, ele não vai querer largar. Pode ficar, eu digo a vocês aqui, não dura 3 meses que esse negócio de consultoria, não dura não. Ele vai querer, sabe, trabalhar como treinador, o cara acostuma com isso, ele vai querer estar no banco de reservas ali, ter aquele sentimento de mudar jogador, de traçar seu plano tático, para fazer consultoria. Não acredito que o Guardiola vai fazer isso, não acredito mesmo. Eu acho que mais dias, menos dias, ele volta para a situação de treinador de futebol. Então, tira essa coisa da cabeça, que o Guardiola vem para cá, que vai ser treinador do Bahia e tal. Isso não existe, viu, torcedor? Tire isso da sua cabeça. Lembrando que o Furquim, mais uma vez, foi convocado, né? O Flávio deve trazer isso aí daqui a pouco, para a Seleção Brasileira Sub-17. Isso é bom, a valorização. E outra coisa que eu quero falar sobre Sub-20 do Bahia. O mesmo técnico está aí ainda, o Galbis, né? Eu digo sempre assim, eu não tenho nada essa questão de pedir cabeça de treinador, não faço isso. Agora, a minha obrigação é avaliar como é que está acontecendo o trabalho, como é que o treinador está trabalhando. Por quê? Porque, mais uma vez, eu tive a oportunidade de ver boa parte do jogo do Bahia contra o Fortaleza, o Bahia venceu por 3-2, mas, gente, o Bahia é praticamente um bando em campo. É horrível o time base do Bahia jogando sub-20, né? Poxa, com tantos jogadores caros, com jogadores de seleção, com jogadores de Copa do Mundo, jogadores que o Bahia comprou, ó, só o zagueiro, que deu uma entregada retada, né, no jogo passado, o Gustavo, o Luiz Gustavo, foi 32 milhões. Aí você tem o Furquim, você tem o David Martins, tudo isso é caro, custou dinheiro pro Bahia, jogadores de qualidade, e o treinador não consegue dar um padrão ao time do Bahia. É lamentável você assistir 90 minutos do time sub-20 do Bahia. Era para estar voando, nesse Campeonato Brasileiro, com jogadores que já tiveram a oportunidade de jogar no time principal do Bahia. Então, assim, volto a dizer, é lamentável a gente ver essa situação do time do Bahia. Deixa eu ler algumas mensagens aqui. Deixa eu ver aqui. Roque Souza, bom dia, Dito. Eu nunca vi uma torcida